Horizonte 2030, desenhada para o decénio 2021-2030, mas que só conseguiu aprovar no final de 2023. 3 anos perdidos numa estratégia de papel. Já o governo da AD, em 2 anos, com meses de gestão e umas eleições antecipadas pelo meio, transformou prioridades estratégicas em medidas concretas e adaptadas à capacidade instalada do país. Criou a Comissão Executiva em outubro de 24 e publicou a Portaria número 99 no início deste ano, onde está estabelecido o modelo de funcionamento dos rastreios de base populacional, reforçando a articulação entre a DGS, a Direção Executiva e as Unidades de Saúde. Ou seja, o Governo não está parado, definiu regras, clarificou responsabilidades e criou condições para tornar mais equitativa a resposta em todo o território. Também ao nível dos rastreios já existentes, houve decisões concretas. No cancro do colo do útero, o enquadramento técnico foi atualizado com o programa a abranger mais mulheres, agora dos 30 aos 69 anos. No rastreio do cancro da mama, o alargamento para os 45 anos permitiu aumentar o universo de mulheres abrangidas. E no cancro do colo reto, prossegue a uniformização do modelo de implementação com base em orientação normativa recente. Mas há um ponto essencial que deve distinguir uma política pública séria de uma soma de boas intenções parlamentares em matéria de rastreios oncológicos. Alargar não é apenas anunciar. Alargar exige evidência científica, exige capacidade instalada, exige circuitos assistenciais preparados. Foi exatamente essa opção de responsabilidade que o Governo seguiu. Veja-se o caso do cancro do pulmão. Em vez de ceder à tentação do anúncio fácil, o Governo decidiu avançar com projetos pilotos no SNS, que já estão em curso na Unidade Local de Saúde Gaia Espinho e na Unidade Local de Saúde Santa Maria, precisamente para testar modelos, avaliar resultados e garantir que a futura expansão assente em evidência e não em impulso político. É assim que se governa com seriedade. Se calhar era bom que alguns dos partidos nesta casa estivessem mais atentos no terreno e fizessem menos demagogia. Importa, por isso, reconhecer o mérito da ação governativa. Este Governo está a reforçar os rastreios existentes, a reduzir assimetrias, a preparar novas respostas e a fazê-lo com método, com base científica e com responsabilidade. É esse o caminho certo, não o da recomendação redundante, não o da elusão legislativa, mas o da execução concreta e sustentada em prol da saúde dos portugueses. Obrigado.
Muito obrigado. Ora bem, o Sr. Deputado tem 3 pedidos de esclarecimento, não vai ter tempo é para esclarecer, mas de qualquer maneira vou dar a palavra ao Sr. Deputado António Carneiro Chega para um pedido de esclarecimento, faz favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, ontem tentaram passar a ideia que o Chega só sabe pedir mais, mais e mais. Como se pedir melhores resultados na saúde fosse um exagero. Não é. É no mínimo que as pessoas esperam. Que os factos dizem exatamente o contrário. O governo liderado pelo PSD anunciou reforçar rastreios oncológicos nos cuidados de saúde primários, mas criou modelos, aprovou portarias, lançou projetos pilotos e tudo no papel. Quando olhamos para o terreno, os resultados que tornou longe do que era suposto. Por isso, sim, pedimos mais prevenção, que saiba quem deve ser rastreado. Essas pessoas devem ser chamadas a tempo. Isso não é complicar, é organizar. Por isso a pergunta, Sr. Deputado Alberto Machado, pois tudo o que anunciaram, o que é que mudou mesmo na prática? O que é que hoje está melhor para um cidadão que precisa de um rastreio? E há uma incoerência política e moral que o PSD não se livra. Senhores e senhores deputados do PSD, dessa bancada, quando tiveram a oportunidade de apoiar doentes oncológicos no momento mais difícil da sua vida, reprovaram o subsídio de doença a 100%. Foi uma escolha. Falharam aos portugueses. Falharam antes porque asseguraram uma prevenção eficaz. Falharam durante porque recusaram proteger quem enfrenta a doença. Senhores e senhores deputados, o problema é não exigir mais. O problema é continuar a entregar menos àquilo que os portugueses têm direito.
Obrigado. Senhora Deputada Susana Correia, do Partido Socialista, do Partido de Esclarecimento.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Senhor Deputado Alberto Machado, eu pensava que ia corrigir a trajetória errada que a sua colega de bancada tinha iniciado. A minha pergunta é se considera que recomendação redundante, seriedade, demagogia, impulso político, é assim que classifica a iniciativa do CDS, companheiro de governo de Vossa Excelência, que agendou este debate com uma iniciativa, com uma recomendação do CDS. A pergunta é se considera a iniciativa do CDS falta de seriedade e redundância. E já agora convido o Sr. Deputado para votar a favor das iniciativas.
Já terminou o seu tempo. Sr. Deputado Fabiano Figueiredo, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado. Sr. Deputado Alberto Machado, permite-me cumprimentá-lo pela sua intervenção. Só uma coisa que eu não percebi. Se os doentes oncológicos são uma prioridade da maioria de que o Sr. Deputado faz parte, porque é que chumbam a baixa médica a 100%? Acha que o comum dos portugueses, que tem o infortúnio de ter uma doença oncológica, consegue fazer frente às despesas normais que tem na sua vida com 55% do seu rendimento, Sr. Deputado? Essa que é a questão que se coloca. É nesta altura que o Estado tem que estar presente. É para isso que as pessoas fazem descontos para a Segurança Social. Portanto, deixo-lhe o desafio que esta sexta-feira viabilize todas as propostas de uma vez por todas o Governo garanta a baixa a 100%.
Muito obrigado. Ora, por cedência de tempo da IEL para o PSD, o Sr. Deputado dispõe de 48 segundos para poder responder a este conjunto de esclarecimentos.
Dito. Muito obrigado, Sr. Presidente. Uns falam para os TikToks, outros falam do passado. Outros falam do passado. O governo da AD faz e cumpre. Em matéria de doenças oncológicas, este governo está a cuidar dos portugueses. Nunca um governo fez tanto pelos rastreios como este está a fazer em Portugal. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Não tenho mais inscrições. Se não tem mais inscrições, temos o... deputado Pedro Pinto, para uma intervenção, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Deputado Alberto Fonseca, eu não podia deixar de fazer esta intervenção. É que... Alberto Machado, peço desculpa. Sr. Deputado, aqui não é para os TikToks, é para as pessoas. Para as pessoas que infelizmente morrem com cancro. Para as pessoas, Sr. Deputado. Para as pessoas, não é para os TikToks. Esqueçam os TikToks, governem para as pessoas. É que os senhores não governam para as pessoas. Os senhores são insensíveis. É o governo mais insensível que existe em Portugal. É o seu, Sr. Deputado. É o seu. Aliás, e assistimos aqui até à primeira grande briga da coligação PSD-CDS. Pode ser que seja, felizmente, o princípio do fim.
Para uma intervenção, 23 segundos, Sr. Deputado Alberto Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O projeto de resolução do CDS acrescenta e por isso votaremos favoravelmente. Eu vou convidar o Sr. Deputado Pedro Pinto a ir comigo ao LS Gaia Espinho para ver os rastreios em funcionamento e para ver como este governo está a trabalhar em prol da saúde dos portugueses.
Muito obrigado. Ora, para encerrar, o Sr. Deputado João Almeida vai encerrar. 2 minutos, faz favor. Sr. Deputado Pedro Pinto e Sr. Deputado Alberto Machado combinam no corredor a ida ao LS. Faz favor, Sr. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. O tema do debate é muito relevante. A forma como as iniciativas foram apresentadas foi correta e importante como contributo, ainda que possam existir divergências, e o pior que podíamos fazer era terminar este debate sobrepondo aquilo que são disputas, divergências político-partidárias em relação àquilo que são soluções concretas. Não seria verdade se dissessemos que este governo não fez nada e que não tem avançado. E isso, em algumas críticas que foram feitas da oposição, é profundamente injusto. O programa Oncostop teve resultados e resolveu um problema que este governo herdou e mesmo em relação à questão concreta que estamos hoje aqui a discutir, que é a questão dos rastreios, os rastreios já foram alargados e algumas das preocupações que alguns dos projetos que aqui trazem, quer em relação à questão da distribuição territorial, quer em relação à questão etária, quer em relação à questão do tipo de cancro, já houve várias medidas tomadas por este governo que têm consequência direta para salvar vidas. E isso é que é importante. Agora, a questão é esta. Nós, quando temos esta realidade, sentamos-nos e temos uma lógica contemplativa e achamos que está tudo resolvido ou continuamos a trabalhar todos os dias para resolver. Da parte desta maioria, do PSD, do CDS, do Governo, nós continuamos certamente a trabalhar todos os dias, seja no âmbito do Governo, seja no âmbito de iniciativas parlamentares. E, portanto, o que é de esperar, ainda mais numa Assembleia que não tem uma maioria absoluta, é que da parte da oposição haja uma capacidade também para estar à altura deste tipo de discussão, reconhecendo, não precisam dar parabéns nem de agradecer, mas reconhecendo aquilo que vai sendo feito e conseguindo acrescentar para que exatamente as soluções possam ser melhores. Quanto a nós, a lógica da votação de todas as iniciativas na sexta-feira será exatamente essa, dar sequência a um trabalho que está a ser feito pelo Governo, mas certamente sempre que seja possível acrescentar, fazemo-lo também.
Muito obrigado. E assim termina este ponto da ordem do dia. Vamos passar para o segundo ponto, que é uma petição. Estão vários peticionários a assistir na galeria a este ponto da nossa ordem dos dias, da iniciativa do Centro de Vida Independente. Vida Independente é para toda a gente. E pedia que a mudança de bancadas fizesse com a celeridade recomendável. Senhores deputados, para a primeira intervenção, a senhora deputada Patrícia Faro, do Partido Socialista, se faz favor. Senhores deputados.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e saúdo os subscritores da petição Vida Independente é para toda a gente, aqui presentes, pela força, pela clareza dos vossos argumentos que levaram aqui hoje a que temos várias propostas e iniciativas legislativas de quase todas as representações parlamentares. Por isso, um enorme bem-aja. Relativamente ao Partido Socialista, o nosso compromisso com a promoção da autonomia e da inclusão para responder da melhor forma às reais necessidades das pessoas com deficiência, não é efetivamente de hoje. Em 2017, com o governo do Partido Socialista, criamos um modelo de apoio à vida independente. Já na oposição, em dezembro de 2005, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentou um projeto legislativo abrangente com vista à consolidação do modelo, incluindo o alargamento de acesso sem condições de recurso. E recentemente, esta semana, promovemos uma audição pública, Viver com Autonomia e Estratégias para uma Vida Independente, e nessa sessão reunimos entidades do setor, especialistas e representantes da sociedade civil para debater políticas e soluções que reforcem os direitos da pessoa com deficiência. Com esta iniciativa também reforçamos que construir políticas públicas é com as pessoas, com os beneficiários dessas políticas. E por isso trazemos hoje uma nova proposta, um projeto lei que visa assegurar duas coisas concretas. Primeiro, garantir que as horas da assistência pessoal não são taxadas de acordo com os rendimentos pessoais ou familiares das pessoas com deficiência, assegurando assim a sua gratuitidade, e garantir a abertura de novas vagas nesta resposta, seja apenas da criação de novos CAVI em zonas não cobertas do território, seja através do alargamento do número de horas previsto nos acordos de cooperação celebrados com os CAVI já em funcionamento. Só